Portal Audioativo, propagação sem barreiras.
É isso aí, ouvintes da nossa web rádio Audioativo. São 9h58 da manhã do dia 22 de maio, uma quarta-feira ensolarada aqui no Rio de Janeiro. E vamos começar agora o nosso primeiro giro de notícias, trazendo tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem informado.
Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
Agora eu vou chamar o nosso repórter Audioativo Pedro Dobal, que vai falar um pouco mais sobre uma oportunidade de bolsa na Escola Politécnica, lá no Fundão. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Petra. Bom dia, ouvintes. Termina hoje a inscrição para a vaga de bolsista do Projeto de Educação para a Redução de Desastres Relacionados a Deslizamentos de Terra, que é desenvolvido pela Escola Politécnica. A carga horária é de 12 horas semanais e o valor da bolsa é de R$ 400. Eles procuram bolsista com interesse em habilidades em audiovisual, construção e administração de sites e redes sociais do projeto, além de disponibilidade para ir até o Fundão. Para se inscrever, é só enviar um e-mail para mbm@poli.ufrj.br com seu currículo, histórico e um texto de um parágrafo respondendo à pergunta: por que você quer participar do projeto de educação para redução de desastres? Como eu disse, o prazo acaba hoje, então se você tem interesse, já manda um e-mail logo.
Educação. Agora, Carol Guimarães vai nos dar novas informações sobre o Enseja.
Bom dia, ouvintes. A prova do Enseja, que oferece certificação do ensino fundamental e médio, corre risco de ser cancelada por falha de segurança. A funcionária do INEP, responsável por levar o exame na gráfica em São Paulo, esqueceu a senha do arquivo e pediu para que a sua chefe em Brasília repassasse a ela o código pelo telefone. O procedimento correto, segundo o Instituto, seria gravar a prova em outra mídia e criar uma nova senha, reenviando ambas à gráfica. Marcado para agosto, o exame já tem 730 mil inscritos e continua com inscrições abertas até o final do mês. O Ministério da Educação pede que os estudantes se inscrevam mesmo com a quebra do protocolo de segurança. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, disse que até o fim da noite de terça não havia provas de vazamento da prova. Obrigada, Petra.
Obrigada, Carol. Agora eu vou chamar o Nathaniel Lesiliac, que vai falar um pouco mais sobre a decisão do presidente do Bolsonaro em nomear a reitora Denise Pires de Carvalho, é isso?
Isso. Em cerimônia de entrega da Medalha de Mérito Industrial ocorrida dia 21 de maio, Bolsonaro diz que vai assinar a nomeação da primeira mulher reitora da UFRJ. Denise Pires foi eleita pela comunidade acadêmica como reitora, mas ainda precisava da assinatura do presidente para assumir o cargo. Se assim for, ela será a primeira reitora em quase 100 anos de universidade. Apesar da comemoração de muitos, a futura reitora diz ainda guardar a publicação no Diário Oficial para celebrar. Obrigado.
Paz. A nossa repórter Jennifer Cavalcante vai falar um pouco mais sobre o assassinato que aconteceu em Paracatu.
É isso mesmo, Petra. Um homem esfaqueou e assassinou a ex-namorada na noite dessa terça-feira, 21 de maio, em Paracatu, na região noroeste de Minas Gerais, e depois invadiu uma igreja evangélica na mesma cidade e matou mais 3 pessoas a tiros. De acordo com a polícia, após matar Heloísa Vieira Andrade, Hudson Aragão Guimarães atirou contra os fiéis Rosângela Albernaz e Marilene Marins de Melo Neves, e logo após, em Antônio Rama, pai do pastor da igreja. Ainda segundo a PM, a intenção de Hudson era matar o pastor e marido de sua ex-namorada, Evandro Rama, que conseguiu fugir. Guimarães foi baleado pela polícia e está internado em estado grave. A motivação do crime ainda está sendo investigada.
Acontece no campus, a Praia Vermelha, perto de você.
É isso aí, agora a Letícia Neri vai falar um pouco mais sobre o encontro de designers, ativistas que vai rolar aqui.
É isso mesmo, Petra. Hoje, na Escola de Comunicação da UFRJ, ocorrerá o Encontro Design Ativista. O evento, organizado através de uma parceria entre os grupos Mídia Ninja e Ideia Fixa, tem o objetivo de promover o design transformador e plural que colabore com os movimentos sociais. O encontro, aberto e gratuito, está marcado para hoje, quarta-feira, às 19h30, no estúdio de TV da CPM. Todos podem participar.
Obrigada, Letícia. Agora eu vou chamar de novo o Pedro Dobal, que vai falar também sobre um evento que vai rolar hoje aqui na Escola de Comunicação, envolvendo o Fórum de Teresina. Não é isso, Pedro?
Pois é, o auditório da CPM da Escola de Comunicação recebe hoje a equipe do Fórum de Teresina para a gravação do episódio em comemoração de um ano do podcast. O Fórum de Teresina é um podcast semanal da revista Piauí que aborda sempre três temas da política nacional, com a apresentação do diretor de redação, Fernando de Barros e Silva, com a repórter Malu Gaspar e o editor do site, José Roberto de Toledo. A gravação começa às 11 horas, vai até 1 da tarde, mas senhas vão ser distribuídas para quem quiser garantir lugar.
Meio Ambiente, sua cidade mais verde.
É isso aí, agora o nosso repórter Iago Bandeira vai dar mais informações sobre uma pesquisa envolvendo a opinião dos cidadãos brasileiros sobre a caça.
Isso mesmo, bom dia. A pesquisa do Ibope, que aponta que 93% dos brasileiros são contra a liberação da caça no país, foi encomendada pela ONG WWF Brasil, com o intuito de saber o que o cidadão pensa sobre as áreas de proteção ambiental. Segundo a pesquisa, a rejeição à liberação da caça é de 95% entre as mulheres e de 90% entre os homens. No recorte por região, a análise apresenta a rejeição de 95% nos grandes centros urbanos e de 91% em cidades do interior. O Ibope ouviu 2.002 pessoas em 142 municípios.
Variedade. Fique ligado nas novidades da semana.
Agora, na nossa última notinha, a Bruna Monsores vai falar um pouco sobre um estudo que diz sobre as mulheres no mundo do empreendedorismo.
Isso mesmo. Então, segundo um estudo realizado pela rede Mulher Empreendedora, em 2019, 7 a cada 10 mulheres buscaram empreendedorismo por conta da maternidade. O estudo mostra o potencial de empresárias inspirada pela chegada de um filho, atraídas principalmente pelo horário flexível e uma agenda ditada por elas mesmas. Isso não significa que elas trabalhem pouco. 27% das empreendedoras trabalham de 7 a 8 horas por dia, 25% de 4 a 6 horas e 23% trabalham de 9 a 10 horas. Mas, infelizmente, muitas ainda enfrentam obstáculos nessa jornada, como, por exemplo, o preconceito de gênero.
Muito obrigada, Bruna. É isso aí, ouvinte, mas calma aí, que agora, antes da gente fechar o nosso primeiro bloco de notícias, eu vou chamar a nossa apresentadora do nosso programa queridinho aqui da rádio, Precisamos Falar Sobre Game of Thrones, que vai falar um pouco sobre o último episódio, né, dessa última temporada da série. Bom dia, Tassiana.
Bom dia, Petra. Bom dia, galera ligada aí na Áudio Ativo. Não saiam daí, porque daqui a pouco entra no ar o Precisamos Falar Sobre Game of Thrones. Depois do episódio de domingo, o último da série, nossos corações estão dilacerados em muitos sentidos. Vamos debater tudo o que rolou e apontar, segundo a nossa opinião de fãs, quais foram os erros e acertos dessa última temporada. Não perca, 11 horas na Áudio Ativo, Precisamos Falar Sobre Game of Thrones.
É isso aí, hein? Não vale perder. É isso aí, hein? Não vale perder. Vamos ficando por aqui. E daqui a pouco a gente volta com mais informações pra você.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras. Audioativo. Sua rádio. Seu portal.
É isso aí, ouvintes da nossa web rádio Audioativo, são 10h48 da manhã, eu sou Petra Sobral e estamos de volta para mais um bloco recheado de informações para você.
Paz.
O nosso repórter Pedro Dobal vai dar mais informações sobre mudanças no novo decreto sobre armas.
Pois é, Petra, o presidente Jair Bolsonaro publicou um novo decreto de armas nessa manhã. Ele altera um outro que foi publicado 2 semanas atrás. O decreto facilitava o porte de arma para um conjunto de profissões, como advogados, caminhoneiros e políticos eleitos. Também ampliava a quantidade de munições que poderiam ser compradas por ano e liberava a compra de certos equipamentos de uso restrito das forças de segurança por qualquer cidadão. Esse decreto era alvo de 3 ações no Supremo Tribunal Federal e ontem os governadores de 13 estados mais o Distrito Federal divulgaram uma carta aberta contra ele. O decreto de hoje traz mudanças em alguns pontos que estavam sendo questionados. Agora, somente armas de porte, como pistolas, revólveres e garruchas, poderão ser compradas por civis. fuzis, carabinas e espingardas, por exemplo, deixam de ser liberadas. Também pelo novo decreto, menores de idade vão poder praticar o tiro esportivo a partir dos 14 anos e com autorização dos dois responsáveis. O anterior exigia autorização de apenas um responsável e não estipulava idade mínima. Antes dos decretos, era necessária uma autorização judicial para o menor poder praticar tiro esportivo. É um recuo do governo em alguns pontos, mas também não deixa de ser polêmico e ainda deve gerar muito debate ao longo dessa semana, Petra.
Obrigada, Pedro. Agora a nossa repórter Larissa vai falar sobre as repercussões das manifestações pró-Bolsonaro pelo país.
Bom dia, Petra. Bom dia, ouvintes. A manifestação pró-Bolsonaro divide a direita e o PSL, que é o governo atual, é a maior prova disso. O PSL liberou seus filiados para participar da manifestação do dia 26 de maio, mas não deu apoio oficial ao ato. O presidente da legenda, o deputado Luciano Bivar, a líder do governo do Congresso, Joyce Hasselmann, a deputada estadual Janaína Pascoal e outros integrantes do partido se posicionaram contra o protesto, pois acham uma ação sem sentido e que pode acabar sendo um tiro no pé se não tiver tanta repercussão quanto a manifestação contra os cortes. A Janaína Pascoal chegou a falar que seus colegas de partido estão cegos. No entanto, o deputado federal Bipo Nunes e outros integrantes do partido são 100% a favor do protesto e acham que precisam ir às ruas para mostrar seu apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro. O deputado chegou a circular pela Câmara na última terça-feira com uma plaquinha que dizia "Domingo, todos na rua por Bolsonaro". O PSL está buscando mostrar que essa manifestação é apartidária, então seria a expressão de um sentimento legítimo da sociedade. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro decidiu que não participará da manifestação. O porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, declarou, abre aspas, "por tratar-se de uma manifestação livre e espontânea, o presidente não quer associá-la ao governo", fecha aspas. Resta saber agora se essa manifestação vai repercutir de forma positiva ou negativa para o governo.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
A repórter Carol Guimarães vai falar um pouco mais sobre uma medida provisória que envolve as companhias aéreas brasileiras. É isso mesmo, Carol?
Bom dia, Petra. Bom dia, ouvinte. A Câmara aprovou nesta última terça-feira a medida provisória que permite a participação de até 100% de capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras e a volta do despacho gratuito de bagagem em voos. Uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil tinha aprovado em 2016 a taxa pelo despacho de malas com o objetivo de reduzir as passagens, mas isso não aconteceu. A decisão foi assinada pelo então presidente Michel Temer um dia após a Avianca Brasil entrar com pedido de recuperação judicial, como uma forma da empresa tentar se capitalizar para pagar as suas dívidas. No entanto, a situação financeira da Avianca Brasil só se agravou e a companhia aérea teve de devolver a maior parte de sua frota. Apesar disso, o governo avalia que a liberação do capital estrangeiro pode atrair companhias estrangeiras de baixo custo para o Brasil, ampliando a competição e favorecendo a economia do país e o consumidor. A proposta define opiniões entre as empresas brasileiras. A Latam se posicionou favorável e a Azul diversas vezes contrária. A medida provisória precisa ser aprovada nesta quarta-feira pelo Senado para não perder a validade e virar lei definitiva.
Muito obrigada, Carol. Agora a nossa repórter Ana Beatriz vai falar um pouquinho sobre o índice Bovespa. É isso mesmo?
Isso. Você provavelmente já ouviu falar diversas vezes em noticiários sobre o índice Bovespa. Você sabe como a dinâmica dele funciona na prática? O mercado de ações apresenta uma moldura pautada nas principais ações negociadas na Bolsa. Essa moldura comporta ações de mais ou menos 70 empresas que são negociadas na Bolsa, entre elas Itaú Unibanco, Petrobras, Bradesco, e ela se atualiza a cada quadrimestre. O índice é constituído através de uma espécie de carteira imaginária que engloba as ações dessas empresas, onde a média de desempenho resulta na pontuação do Ibovespa no fechamento do mercado. Ser uma das empresas que constituem a carteira imaginária do índice deve ser uma responsabilidade em tanto, não deve ser. Dessa forma, o desempenho delas Dessa forma, o desempenho delas é crucial para a permanência como indicador do Ibovespa, já que ser parte dele gera um resultado positivo no mercado e, consequentemente, mais negociações no ativo. Entretanto, se o desempenho do ativo for constantemente baixo, impulsionando o índice para baixo, a empresa pode ser excluída da carteira. Por isso, é crucial o estabelecimento de um equilíbrio na saúde financeira das empresas para que seus ativos tenham mais liquidez, captando novos investidores e, assim, mantendo sua posição no Ibovespa. Por fim, analisar o âmbito político, econômico nacional e internacional funciona como ferramenta para compreender oscilações no índice. Se você se interessa por economia, não perca a Semana Impactos, um evento que contará com diversos nomes e empresas no mercado financeiro, que vai acontecer no dia 3, 4, 5 e 7 de julho. Para maiores informações e se inscrever, acesse a página do Facebook Impactos UFRJ.
Obrigada. Então é isso, ouvinte, a gente vai ficar por aqui. Terminamos a nossa programação ao vivo, mas fiquem ligados, porque daqui a pouco vai começar o último programa de Precisamos Falar de Game of Thrones. Não vale perder, hein?
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.